Eu sou Gustavo Passe e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática.
Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Startup da Semana, esse quadro novo aqui do nosso velho bom EmpreendaCast, que tem como objetivo a gente analisar um pouco das histórias, dos desafios, dos impactos que algumas das startups mais promissoras aí do atual ecossistema brasileiro estão gerando para a gente. Então, meu nome é Gabo Sarmento, estou extremamente feliz de estar voltando aqui para o EmpreendaCast depois de um bom tempo ali parado. Estava ali em recuperação, né? Aquele atleta que estava ali em tratamento, estava se assim, recuperando no departamento médico, mas estou de volta para que a gente consiga bater mais papo, conversar bastante sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre transformação digital. E nesse quadro especificamente sobre essas startups que estão aí cada vez mais brilhando nesse ecossistema brasileiro. Beleza? Então, só para dar um pouquinho de contexto para vocês, como é que vai funcionar o nosso quadro? Ele é super simples. Então, basicamente, é uma startup por semana, nome super auto-explicativo, e que a gente vai ter sempre três grandes tópicos ali dentro desse formato, dentro desse episódio. Então, a gente começa apresentando uma notícia de algum portal que a gente admire, que traga ali boas informações sobre essas novas startups. Depois a gente faz algumas análises sobre essa startup que está sendo apresentada na notícia. E finalmente conseguimos extrair ali algumas conclusões para que vocês também consigam fazer suas reflexões daí e pegar algum insight, pegar alguma informação bacana, alguma inspiração para que consiga ser proveitoso e seja massa para todo mundo, beleza? Então vamos nessa. Esse está sendo o nosso episódio de abertura desse formato, nosso piloto. Então, para você que está vendo a gente, para você que está ouvindo a gente, chega mais. E você aí que está, sei lá, indo para o trabalho no metrô, lavando pratinho, fazendo uma academia, dando uma andada na rua, espero que você consiga ter boas reflexões a partir do conteúdo que vai ser compartilhado aqui, beleza? Então, queria pedir ao nosso grandiosíssimo diretor para compartilhar aqui na tela exatamente a notícia do Pipeline, que está sendo a publicação que estamos começando esse quadro, esse portal super bacana que traz ótimas notícias, atualizações sobre o mundo dos negócios, o mundo das startups. E a notícia fala basicamente o seguinte na sua manchete, tá? A Ribbon já conquistou Bill Gates, agora captou 20 milhões de reais para levar a filantropia à era cripto. Startup criada por três amigos de Brasília acaba de fechar a rodada liderada pela Valor Capital. Então, galera, basicamente a Ribbon é uma startup, como já falou aqui na própria manchete do Pipeline, lá de Brasília, lá da capital nacional, criada pelo Rafael, pelo João e pelo Carlos, em 2017, então já tem ali 5 aninhos de operação, e que visa dar uma nova perspectiva, inovar mesmo, de fato, esse mercado de filantropia, que muitas vezes sofre com tantas barreiras, com tantos blocos que encontra ali ao longo do caminho. Então eles visam ali desburocratizar, visam fomentar, visam agilizar esse mercado para que tenha um ganho de valor compartilhado por todos os agentes que ele compõe. Então acho que uma primeira informação bacana para a gente colocar aqui na nossa análise, até uma atualização que é compartilhada pela própria empresa, de que eles ganharam há não tanto tempo um prêmio de inovação em filantropia, uma das 10 principais startups do mundo em inovação filantrópica, concedido pelo Bill e Melinda Gates Foundation, uma instituição filantrópica muito conhecida no mundo inteiro, e também pela IDEO, uma consultoria de inovação super reconhecida também globalmente, especialmente por ter sido uma das criadoras do framework de design thinking, né? Então daí já dá uma carteirada bacana nessa startup nacional, nesse produto nacional que a gente vai analisar aqui. Galera, vamos lá então. Começando aqui do nosso comecinho mesmo, da nossa análise. Então partindo do princípio de qual o problema que a startup resolve, tá? É muito simples, mas ao mesmo tempo tem alguma complexidade envolvida nesse processo. Então a Ribbon basicamente visa não importunar os possíveis doadores dessas quantias que são, enfim, que têm objetivos filantrópicos e que todo mundo ali dessa cadeia consiga ter algum valor gerado. Então, como é que isso acontece na prática, tá? Eles têm uma plataforma que eles captam quantias que podem ser investidas por instituições filantrópicas. Então, sei lá, pegando num caso global, a gente pode pegar inclusive a própria Bill e Melinda Gates Foundation, que eu já citei anteriormente, ou sei lá, Fundação Roberto Marinho, um exemplo fictício aqui. Imagina que alguma dessas duas instituições, eles querem aportar ali, por exemplo, 10 mil reais na doação de algum recurso, desse recurso, para alguma ONG, para alguma organização não governamental. Então, o fluxo natural dessa doação seria basicamente a organização filantrópica pegar a grana e investir na ONG diretamente. O que é que a Ribbon faz, tá? Eles têm essa plataforma que eles pegam esse recurso. Olha que interessante. Esse recurso ele é distribuído para várias organizações pré-listadas pela a organização filantrópica que aportou o dinheiro. Mas essa distribuição ela acontece a partir do engajamento da ativação de usuários de plataformas digitais. Então, nesse exemplo fictício que eu acabei de colocar, imagina que Fundação Roberto Marinho coloca 10 mil reais na Ribbon e que a Ribbon tem algum tipo de API, acredito eu, algum tipo de conexão com plataformas das mais diversas possíveis. Um Gympass da vida, eventualmente algum Magazine Luiza, algum Banco Inter, alguma plataforma realmente que tenha uma base de usuários robusta, que inclusive conversa bastante com essa tendência de super app que a gente viu emergir, especialmente durante a pandemia. Então, imagina só que esse recurso, esses 10 mil reais fictícios aqui, eles vão estar lá à disposição da Ribbon, que vai alocar esse recurso para que os usuários dessas plataformas distribuam ele. Então, cada usuário pode ter, sei lá, um realzinho, que ele vai pegar esse real e vai destinar para a plataforma, para a organização X, organização Y ou Z, uma ONG X, uma ONG Y, uma ONG Z. Mas você pode estar pensando, poxa vida, não seria mais fácil, não seria mais efetivo se a própria organização filantrópica destinasse o valor diretamente para a ONG? Intuitivamente isso poderia ser, mas daí que está o pulo do gato, que é um pouco contra-intuitivo, mas ao mesmo tempo gera um valor muito legal. Então, pessoal, o que a Ribbon consegue atestar para a gente é que todo esse recurso que é aportado, por exemplo, nesse caso fictício, os 10 mil reais, eles têm um acréscimo de valor a partir do momento que os usuários se engajam nessa doação e que conseguem, inclusive, acrescentar outros valores, outras quantias dessa doação original doada. Então, vamos dizer que desses 10 mil, muitas vezes as pessoas distribuem suas moedinhas ali para as organizações pré-estabelecidas e que a partir desse engajamento a galera doa mais, sei lá, 100 reais, 50 reais, 300 reais. E daí cria essa corrente do bem para que no fim do dia as ONGs que estão sendo financiadas consigam ainda ter mais recursos aportados. Então, um dado que a Ribbon nos traz muito interessante é que esse valor acrescido, esse valor incrementado a partir do engajamento dos usuários fica em torno de 60-100%. Então, um range muito bacana, muito interessante de acréscimo de valor a partir do engajamento dos usuários. Então, olha que interessante, olha que bacana como esse ciclo é virtuoso, como esse ciclo consegue ali gerar valor para diferentes pontos e muito partindo de uma premissa muito bacana que a gente consegue enxergar nessa startup específica, que é a de não só gerar valor econômico, mas também gerar valor social, gerar um valor completamente contemporâneo, completamente envolto no zeitgeist atual, no espírito do tempo atual, que é esse valor ligado ao ESG, esse valor ligado às companhias que sim, precisam gerar grana, mas que ao mesmo tempo podem gerar algo além do dinheiro, especialmente trazendo um valor social interessante ali para a sociedade. Então, diretor, se a gente conseguir colocar aqui na próxima telinha, eles escreveram um white paper muito interessante para detalhar como é que funciona essa operação, especialmente partindo da premissa que a gente vai ver daqui a pouco com um pouco mais de detalhe, de que eles cada vez mais estão entrando no universo de Web3, no universo de blockchain, por aí vai. Então, acho que é bem bacana esse resumo que eles conseguem colocar aqui nesse white paper. Para você que está só ouvindo a gente, sem problema nenhum, tá? Que você vai conseguir entender claramente o que é que está escrito aqui. Mas que eles conseguem resumir a operação da startup como sendo uma plataforma de doação descentralizada, um destaque para essa palavra descentralizada, que permite que os doadores se tornem promotores e, ao fazerem isso, encorajem outros a se juntar em uma cultura global de doação. Dessa forma, é possível aumentar as doações para projetos sociais, promover uma cultura de doação no mundo e tornar as pessoas mais felizes. Então, essa descentralização ela acontece muito pautada nesses mecanismos de distribuição desses recursos aportados pelas organizações filantrópicas e especialmente engajando outras pessoas, outros usuários, para que eles também se tornem promotores. Então, não só a organização filantrópica ela é já diretamente a principal contribuidora desses recursos, mas também um usuário normal como eu, como você, como todo mundo que está ouvindo a gente, que eles também consigam participar desse ciclo virtuoso. Então, se a gente conseguir, inclusive agora, diretor, botar aqui na tela para quem está assistindo a gente, o site da Ribbon, e daí para você que está só ouvindo, você vai conseguir também entender tranquilamente o que está escrito aqui, eles conseguem também, mais uma vez, resumir a operação, mas agora de uma forma um pouco mais processual, um pouquinho mais de passo a passo, diferentemente do resumo que a gente acabou de ler. Então, os promotores colocam o dinheiro no pool de doação com o objetivo de impactar positivamente essas vidas, essas pessoas atreladas às ONGs. Daí as plataformas integradas, que nos exemplos que a gente deu antes, pode ser um Magazine Luiza da Vida, um Gympass, um Banco Inter, eles usam o pool de doação para recompensar seus usuários com a experiência de doar esse recurso gratuitamente. Inclusive, a própria Ribbon tem alguns cases muito bacanas de plataformas que integraram o serviço da Ribbon e conseguiram ter um aumento de engajamento, inclusive, dentro delas mesmo, que é muito interessante, o quanto essa empatia, o quanto esse altruísmo acaba gerando valor para todo mundo, né, que está envolvido nessa cadeia. Na sequência, os usuários das plataformas escolhem como o dinheiro do pool vai ser doado. Então, alguns deles decidem doar mais do próprio bolso, se tornando promotores. E, finalmente, lá na ponta, os projetos sociais têm ali o dinheiro recebido, gerando esse impacto positivo que é tão buscado como um todo, né? Então, uma coisa que eu queria destacar bastante, pessoal, é especialmente o fato que eu narrei anteriormente, do quanto estamos vivendo essa geração de empreendedores que pensam não só no valor econômico, mas também no valor social. E é interessante perceber que cada vez mais existem sinais do próprio mercado de capitais, do próprio investidor, dando respaldo para isso, mas obviamente com perspectiva de ganho e de retorno financeiro também. Não é só filantropia, não é só ajudar as pessoas, o que é bastante também, mas não é só isso. Também tem uma possibilidade de se ajudar, de se colaborar e ao mesmo tempo ganhar uma grana em cima, tendo um retorno de investimento muito bacana. Então, prova disso é que a Ribbon acabou de captar uma rodada post-seed liderada pela Valor Capital, junto ali com outros VCs, alguns outros fundos de venture capital que entraram também nessa rodada, como a Bitcraft, a Flory e a Venetech também, junto com a 2TM, que é uma das fundadoras do mercado Bitcoin, e que aportaram ali 20 milhões de reais, que a princípio, pelo menos o que está sendo divulgado publicamente, é que boa parte desse aporte vai ser destinado à imersão cada vez mais profunda da startup, da Ribbon, no universo do Web3, de blockchain, para que eles consigam ter um modelo de negócio cada vez mais escalável e mais sustentável. Aí você pode estar pensando como é que isso pode acontecer na prática, né? Como essa cadeia ali, que já é complexa, como é que ela pode ser ali conectada e plugada ao universo da Web3, ao universo do blockchain. Então, eu já vou, inclusive, compartilhar aqui o finalzinho da notícia que o próprio Pipeline compartilhou com a gente, para que a gente consiga discutir e debater sobre esse modelo de negócio da Ribbon. Então, o que acontece? Ao longo dos últimos 4 anos, pelo menos pelo que eles vêm divulgando, a startup vem trabalhando nesse framework de doação, de filantropia, que inclusive foi respaldado pela premiação do Bill e Melinda Gates Foundation junto com a IDO, que tem um respaldo completo e um arcabouço tecnológico muito sofisticado envolto disso. Como é que isso acontece na prática, tá? Basicamente, a Ribbon está entrando nesse universo de blockchain a partir do momento que ela quer se tornar uma DAO, uma DAO, né? Uma organização autônoma descentralizada. É super auto-explicativo o nome. Daí, essa entrada da startup nesse universo blockchain, ela acontece a partir do momento, especialmente, de que ela consegue emitir os seus tokens referenciados, especialmente no criptoativo, na criptomoeda Ethereum para alguns, né? Que está ali envolto dentro desse blockchain Ether, né? No fim das contas. Então, repara só, ao invés de os investidores captarem e pegarem ali da startup pedacinhos das suas ações, eles vão captar criptoativos, dado que toda a governança da startup está diretamente atrelada ao blockchain, está diretamente atrelada ao Web3. Então, isso acontece de uma maneira muito simples, a partir dessa premissa de que a organização vai ficar ali distribuída num mercado público, que nesse caso não é uma B3 da vida, nem uma Nasdaq, mas sim um blockchain. Ela se descentraliza e seus investidores ganham tokens proporcionais ao aporte investido por eles. Então, por que é interessante colocar isso? Já aqui nessa primeira fase da nossa análise de modelo de negócio, especialmente. Por quê? A partir do momento que os investidores ganham esses criptoativos, ganham essas criptomoedas em troca do dinheiro que é aportado na startup, ele consegue ter a sua valorização a partir do momento que essa criptomoeda Enfim, que esse valor que ele está ali incubando, ele é valorizado também. Mas você pode se perguntar como é que a Ripple faz isso no fim das contas, tá? E eles conseguem fazer isso de uma maneira muito engenhosa e muito sofisticada mesmo. Então, basicamente, imagina aqui, inclusive no exemplo que o Pipeline está projetando para a gente, de uma organização filantrópica que quer aportar ali, sei lá, R$ 1 milhão ou algum valor parecido, como recompensa, para alguma organização social, ou mais de uma ONG, na verdade, né? Então, imagina esses R$ 1 milhão. Que eles vão ali ser distribuídos, sei lá. Vamos pegar aqui uma Magazine Luiza da vida para que os usuários do Super App da Magalu consigam ali distribuir essa quantia para as organizações não governamentais pré-definidas. Show de bola. A partir do momento que o usuário não só distribui esse valor, mas também aporta um valor diferente, soma um valor diferente, incrementa esse valor, colocando mais 10, 20, 50, 200, R$ 300. Existe uma valorização natural, um excedente natural do valor que foi aportado. A Ribbon pega um percentual desse excedente de capital que foi aportado. Esse percentual ele é reinvestido nos criptoativos detidos pela empresa e é dividido para as investidoras, enfim, para os agentes, para as empresas que têm participação ali em criptomoeda disso. Então, acontece esse ciclo virtuoso que as organizações filantrópicas, elas doam, investem mais dinheiro, mais recurso, partindo da premissa que a Ripple consegue capilarizar mais essa doação, inclusive não só capilarizar, mas também incrementar economicamente essa doação. Daí vamos para um segundo passo voltado ao engajamento do usuário. Destaque para esse engajamento do usuário, tá? Que ele consegue não só distribuir, mas também somar valores, aportar mais recursos nas doações que foram colocadas. Existe um excedente dessa doação, que um percentual dele vai para a própria startup, vai para a Ribbon, indo também o recurso destinado para a doação, obviamente, para a organização não governamental que foi contemplada ali. E aí, esse excedente, esse percentual desse excedente que foi gerado, ele consegue não só remunerar economicamente a própria startup, para garantir a sua sustentabilidade financeira, mas também garantir um retorno do investimento ali para os investidores. Bacana de perceber, pessoal, que essa rodada de Pool Seed foi liderada pelo Valor Capital, um fundo de venture capital aqui do Brasil, um dos mais, enfim, antigos, um dos principais que a gente tem no mercado e no ecossistema empreendedor do Brasil. Estava lá na geração de 2010 a 2014, que ajudou a fundar o ecossistema empreendedor que a gente tem hoje. E que cada vez mais consegue, pelo menos pelos deals atuais que está se fazendo, pelos aportes que estão se fazendo. Atualmente, mostrar uma tese robusta, uma tese consistente em relação a criptoativos, em relação a essa Web3. Então é muito interessante perceber fundos nacionais com essas teses voltadas para criptoativos, esses fundos nacionais com essa tese de ESG e que conseguem atrelar tecnologia com inovação, com empreendedorismo e com impacto social. Isso é muito bacana de perceber esse valor. Então, essa aqui foi a análise de alguns pontos ligados ao problema que a startup resolve, a solução que ela busca, especialmente a forma que eles estão captando esse dinheiro e como eles vão usar esse dinheiro captado. Mas daí, eu só queria encerrar aqui esse nosso episódio de hoje, esse episódio piloto do Startup da Semana, colocando esse último passinho ali do nosso formato, que são as nossas conclusões, né? Que a gente consegue extrair aqui da startup analisada. O primeiro ponto, pessoal, que eu acho que é muito massa mesmo da gente compartilhar, e eu já falei aqui umas duas vezes antes do episódio, mas não custa reforçar, que é o fato de que como é legal, como é bacana, como é massa a gente tá numa geração de empreendedorismo, num ecossistema empreendedor nacional que chegou no nível de maturidade, de robustez, sendo contemporâneo ao que está acontecendo no mundo, e especialmente no que tange um impacto não só econômico, mas também um impacto social. Como existe um caminho do meio, sabe? De encontrar esse equilíbrio de os investidores, os empreendedores, os colaboradores ganharem uma grana a partir do trabalho, do suor que eles coloquem, serem remunerados de alguma forma por isso, serem compensados de alguma forma por isso. Mas que não é só isso, que existe alguma outra perspectiva ali atrelada ao impacto social, à ONG, à organização não governamental que pode trabalhar com educação, pode trabalhar com alimentação, pode trabalhar com saúde, pode, enfim, tem tantas ONGs tão espetaculares que a gente tem aqui no Brasil que podem receber cada vez mais recursos de uma maneira cada vez mais robusta e consistente. Então, acho que o primeiro ponto a se concluir aqui dessa análise é o quanto é interessante e valioso de perceber essa geração de novos negócios que estão se criando que ganha dinheiro também ajuda o mundo. Em resumo, é isso. O segundo ponto é um risco atrelado, né? Mas obviamente que não tem como se falar de empreendedorismo sem falar de risco. Então, um risco aqui que é muito claro no modelo de negócios apresentado pela Ribbon é que boa parte ou quase a totalidade, não consigo afirmar isso, tá? Mas pelo menos pelos dados que são compartilhados de uma maneira pública aqui, o quanto boa parte dos recursos que vem de retorno econômico para a startup, eles dependem diretamente do engajamento dos usuários que precisam pegar esses recursos, distribuir os recursos e ao mesmo tempo aportar novos recursos para as ONGs que vão ser beneficiadas. Então aí tem um risco super claro e super atrelado à operação deles, que precisa ser resolvido e que eu acho que deve dar o friozinho na barriga ali para o Rafa, para o João, para o Carlos, os fundadores e toda a equipe da Rainbow lá de Brasília. Essa é a segunda conclusão que a gente pode aferir. E o terceiro, pessoal, é o quanto a gente pode cada vez mais pensar localmente, né, resolvendo problemas locais. É até interessante pensar que, sei lá, num episódio da Camila Schutte do EmpreendaCast lá atrás, começo de 2020, a gente tinha comentado exatamente sobre as dificuldades, os desafios de empreendedorismo aqui do Brasil, e a gente acabou conversando sobre a fatídica conversa do Doug Leone, um dos fundadores do Sequoia, um dos principais, enfim, fundos de venture capital do mundo, junto do David Vélez, um dos fundadores do Nubank, em que o Doug falava basicamente sobre o quanto o Brasil conseguiria cada vez mais despontar como ecossistema empreendedor a partir do momento que não só copiassem modelos de negócio vindos de outros lugares, mas também olhasse para os seus próprios problemas e conseguisse resolvê-los, problemas nacionais. Então é muito interessante de perceber essa perspectiva de uma startup que resolve um problema local com um cunho totalmente nacional. Então, três conclusões super simples que a gente consegue atestar aqui dessa análise feita para a Ribbon, que são esse empreendedorismo que gera valor econômico, mas também gera valor social, especialmente, além disso, o risco atrelado à operação sobre o engajamento do usuário, e finalmente da importância de se olhar localmente e se buscar os problemas locais para serem resolvidos e gerar mais valor para isso. Né? Tem uma frase de um pensador pernambucano, Francisco de Assis, o Chico Sainz, que fala que a gente precisa regionalizar para universalizar, no fim das contas. Né? Acho que é um pensamento muito bacana. Então, esse foi a primeiro episódio, né? A primeira conversa, o primeiro papo aqui do nosso Startup da Semana. Espero que vocês tenham escutado até aqui. E daí a gente vai ficar super feliz se vocês mandarem pra gente feedbacks, melhorias. Fala, esse host aí tá meio mais ou menos. Esse host aí pode melhorar tal coisa. Tem algum conteúdo legal que a gente pode apresentar? Olha essa startup aqui que pode ser uma boa pra gente abordar também. Então, por favor, peguem as caixas do Empreenda, mandem mensagem, mandem DM, que a gente vai ficar super feliz de receber o feedback de vocês. E por falar em conversa, em troca, não esqueçam de seguir a gente do EmpreendaCast no Instagram. Só procurar lá, @EmpreendaCast, que vocês conseguem já achar. Também não esqueçam de se engajarem, estarem próximos da gente nas plataformas de áudio. No Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, enfim, qualquer que seja o agregador que você acabe utilizando para escutar esse podcastzinho, seja, enfim, lavando aquele prato no começo da manhã, seja indo para academia ou até mesmo indo para o trabalho. Beleza? Espero que tenhamos feito uma boa companhia para você que está ouvindo a gente. E vamos embora para o próximo. Obrigadão, galera. Até a próxima. Valeu.
Uma produção Voz e Conteúdo.